Boa noite, tudo bem? De São Paulo, eu sou Rodrigo Ademir do Splash and Go de BH. Não é de BH hoje, ele está na estrada. Da estrada Houston, nosso moderador, cuidando de vocês aqui na live, no parquinho. Deixa eu já até abrir o nosso chat para ver vocês aqui conversando com a gente. De luzes novas, de câmera nova, de microfone novo. Eu já quero saber de vocês aqui se o som está melhor. E se as imagens estão melhores. Trabalhamos intensamente aqui nos últimos dias para deixar, não só na live, como nos vídeos, as coisas melhores. Fizemos investimento, estou pagando parcelas agora. Então você já está sabendo que eu vou pedir superchat, né? Beleza? Então é isso. Vamos lá, deixa eu dar um salve para quem eu vejo por aqui, inclusive assinantes. Ó, assinante Neto Capellini está por aqui. O Galvão MGS está por aqui. Tito Portugal. Acho que essa semana. Fica ligeiro aí. É, seu livro vai chegar. Consegui fazer com que chegue. Beleza? Então é isso. Mas não é o meu livro ainda. É o livro que você ganhou lá atrás. Boa noite. Então vamos começar pelo começo. Deixe o like. Tô vendo aqui o Denizito. Salve a Dani Houston. É, alguns não assinantes também. Alexandre, Elion, Moisés, Focassis. Sirocco, Sérgio Martins, Vitor Lag, Leco Oliveira, boa noite a todos. O som ainda está um pouco baixo, mas eu posso trazer o microfone aqui para mais perto. Agora, sem entrar no enquadramento, vou trazer até que ele quase entre no enquadramento. Beleza? Melhorou? Se melhorou, não pode também estourar. As luzes estão ótimas, boa noite. Então é isso aí. Boa noite para vocês. Vão deixando os likes são de graça, não custa nada, sempre digo aqui, ajuda demais a gente propagar a nossa palavra internet afora. E vamos comentar do final de semana do Grande Prêmio do Japão em Suzuka, primeira vez na história. E o Grande Prêmio do Japão é disputado no primeiro quadrimestre do ano, podemos chamar assim? Podemos chamar assim. Normalmente o Japão recebia a Fórmula 1 aí desde 1987. No final da temporada, o Japão recebia a Fórmula 1 antes, eu sei. Mas Suzuka recebia a Fórmula 1 desde 87, né? Teve dois anos ali, 2007, 2008, se eu não me engano, que ficou em Fuji, porque Fuji é a pista da Toyota. Toyota estava na Fórmula 1. E sempre no final do ano, né? A primeira vez, portanto, que a gente tem um grande prêmio do Japão aí. Então, no comecinho da temporada, quarta etapa do campeonato lá, no magnífico circuito de Suzuka, que é da Honda. E... Vinícius Nogueira perguntando se Pacheco é o tio do pavê. Não. Depois eu respondo no final da live o que é Pacheco. Mas você precisa ficar aqui então pra gente responder você. Ok? Vamos lá. Os likes. A nossa fiscalização. Porra, 31 likes. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Já temos 200 e tanto nos assistindo. Então seria apropriado que tivéssemos 200 e tantos likes. 252 e subindo. Beleza? Dá muito trabalho fazer isso aqui. Então, faça a sua parte. Deixa o like bacana aí pra nós. Vamos ao nosso roteiro. Primeiro de tudo, avisando a vocês que você sabe, né? Nosso livro está em venda. Já acabou a pré-venda, agora ele está em venda. Splash and Go, Velozes Histórias do Automobilismo. Link aqui embaixo. Teremos noite de autógrafos, teremos dedicatória para quem quiser. Então, se você quiser comprar seu livro e não mora em São Paulo, não vai poder vir à noite de lançamento, você pede para a editora Gulliver, que a gente manda para você devidamente autografado. Não tem crise, não tem problema. Vai ter todo mundo atendido. Minha estreia no mercado editorial estava... Estou com o original final, a versão pré-impressão aqui. Estava fazendo os últimos ajustes antes da live. Nos contos, é um livro de contos, se você não percebeu e não sabe. É um livro de contos, por isso que chama Velozes Histórias. É, basicamente, histórias curtinhas para você ler e... Pode até dar de presente, porque o grande tchan do livro são as histórias. Então, mesmo que uma pessoa não goste de Fórmula 1, não seja a pegada dela, a história, o lance é que as histórias sejam boas, sejam divertidas, e aí transcende a gostar ou não de carro de corrida. São histórias boas que aconteceram nas pistas, igual as pequenas grandes histórias. Aliás, é a versão literária das pequenas grandes histórias. Beleza? Como a gente sempre faz aqui, você sabe, eu começo pelas notícias da semana, converso rapidamente sobre o que aconteceu no pré-Grande Prêmio do Japão e depois a gente entra na corrida. Aproveito também para avisar vocês, temos aí nossa parceria com a Fórmula Collection, que nos cede 3 miniaturas por mês para a gente sortear para os nossos assinantes. Então, quando você assina o canal, você concorre a esses brindes, aos 3 livros por mês da editora Gulliver, aos carrinhos, Vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives. No final da semana passada, eu postei para todo mundo. Eu sei que dois dos três carrinhos já chegaram. O último está indo para Macapá. Eu acho incrível quando a gente sabe essas coisas, que a gente vai percebendo como estamos indo longe no Brasil. Eu lembro que quando vendemos as camisetas, foram camisetas para São Luís, Ananindeua, cidades assim, bem para longe de São Paulo, e é super bacana que essas coisas aconteçam. Eu contei aqui em algum vídeo, que quando eu fui a Passo Fundo no ano passado fazer vídeo no Museu do Automobilismo Brasileiro, um cara me reconheceu numa padaria. Então, é muito engraçado. Tipo, não é que eu tava na porta do museu e um cara que gosta de carro também tava na porta do museu. Era numa padaria, né? Foi muito divertido. Então, vamos lá. Primeira notícia aqui da semana pra gente conversar rapidamente, que deu burburinho, inclusive aqui postei no Instagram. Verstappen comentou sobre a possibilidade de ter Fernando Alonso como companheiro. E disse que é uma quebra na tradição da Red Bull, que costuma aí treinar jovens pilotos, né? Ele, inclusive, um jovem piloto que ascendeu a Fórmula 1 pela Toro Rosso, depois da Toro Rosso para a Red Bull, inclusive vencendo sua corrida de estreia lá na Red Bull. E aí eu postei e escrevi a provocativo primeiro comentário e deixei fixado ali: já pode chamar de mimimi? Vocês sabem, né? Existe um esquema de dois pesos e duas medidas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O Houston, eu sei que tá com probleminha de áudio lá. Não tá baixo, tá melhor. Tá, beleza. Houston, precisando de mim, você me chama no site privado aqui, que eu vou ficar hoje, vou tentar ficar mais atento a ele, tá? Que eu sei que às vezes você não ouve. Aristóteles Timon Maranhão assistindo. Muito legal. Já ouvi falar de Timon, é uma cidade que é do outro lado de lá, de Teresina, não é? Do Rio? Eu já fui a Teresina uma vez a trabalho. Então vamos lá, continuando. Aliás, conferindo os likes. Deixa eu dar um atualizar aqui. A gente tinha 32, a última vez que eu olhei aqui, 221. Melhorou bem. Temos uma enquete rolando. Se você olhar aqui no chat, tem uma enquete rolando. Quando o Daniel Ricciardo perderá seu emprego? Que perderá, né? E aí vocês vão dizendo. Joia! Seguindo. Tivemos então aqui esse lance da notícia do Max Verstappen comentando, né, sobre a possível, provável, pensada, aventada, especulada ida do Fernando Alonso para a Red Bull. Especula-se Fernando Alonso em muitos lugares, como ele mesmo diz, tem 3 campeões no grid, 2 já estão comprometidos, ele é o único disponível. E a gente não sabe o quão verdade é isso, porque o Verstappen pode estar livre, né? A gente já conversou sobre isso aqui, sobre uma cláusula contratual que Helmut Marko inseriu no contrato do Verstappen, que previa que caso Marko caísse do seu posto, Verstappen estava free agent. O Verstappen estava livre no mercado para tomar a decisão de cumprir ou não o seu contrato com a Red Bull. Eu já quero aproveitar para entrar na primeira grande reflexão deste tema, uma provocação, depois se quiserem a gente volta no final a esse assunto, que é: toda vez, eu tenho observado na caixa de comentários, principalmente no Instagram, toda vez que posta-se alguma coisa sobre o escândalo de Christian Horner, sobre uma eventual saída de Newey, ou sobre uma eventual saída de Verstappen, existe uma parcela das pessoas que reage a isso muito mal, e reage a isso de uma forma tipo: o pessoal tem que parar de torcer contra, os veganos têm que parar disso e aquilo. E assim, a imprensa mundial está comentando do assunto, esse tema do Verstappen ser free agent, a proposta que a Aston Martin fez para tirar o Newey da Red Bull, e fala-se muito na Ferrari. E a possibilidade do Horner cair. Não é uma ficção. Não é uma conspiração Illuminati. Não é o chip da vacina. É uma notícia que está correndo o mundo. E a gente vai comentar aqui, gostem ou não, as pessoas. Porque existe uma grande confusão, é uma grande associação de que o que eventualmente possa prejudicar o domínio do Verstappen é torcida contra. Eu acho que é normal que a torcida torça. Mas pelo menos o meu canal, eu não acho que deve ser medido pela régua torta das pessoas, da forma com que elas torcem. Eu torço pela Fórmula 1. Então, hoje, o que seria sensacional para a Fórmula 1? Vou dizer: o Alonso na Red Bull com uma última chance de tentar o campeonato em 2025. O Verstappen na Mercedes pegando o touro pelo chifre, apesar dele sair da Red Bull, né? Pegando o touro de 3 pontas da Mercedes pelo chifre e fazendo o que muitos fizeram. Schumacher, o Senna ia fazer na Ferrari, o Prost fez, O Vettel tentou e não conseguiu. O Hamilton, de uma certa forma, fez na Mercedes e vai tentar fazer na Ferrari, que é pegar uma equipe que começou a fazer água e tentar levar ela de novo até o topo. E é a história mais sensacional que pode acontecer nesse momento, porque é o único heptacampeão no mercado, o Hamilton indo na Ferrari. Inclusive, quando eu fiz o vídeo do Hamilton indo para a Ferrari, eu falei, será espetacular para a Fórmula 1 se der certo, se der errado, que será uma baita de uma história. Nós vamos ficar falando disso aqui pelos próximos anos. A chance maior, inclusive, é de que der errado, porque, afinal de contas, quantas carreiras a Ferrari já não ajudou a sepultar, não é verdade? Mas, enfim, as pessoas reagem muito mal e começam a falar que é torcida contra e já associam ao bode que elas têm do Hamilton, já jogam lá os hábitos alimentares dele. Isso é uma... Olha, trash, viu? Trash. Da mesma forma que depois eu fiquei sabendo que na live passada teve comentário aqui, porque eu estava externando minha opinião sobre o lance do Alonso com o Russell. Boa parte dos pilotos, inclusive, alinhada com a minha opinião. Não porque foi o Rodrigo que falou, mas porque eu fiz, fiz uma reflexão que eu acredito que tem começo, meio e fim, né? Então, o que acontece? Não é torcida contra, não é pegação de pé, é opinião. Se fosse eu um mero repetidor de opinião de quem transmite a Fórmula 1, eu não precisava ter canal, não é verdade? É só Ctrl-C, Ctrl-V. Então, acho que é válido a gente fazer essas reflexões, porque ninguém está torcendo contra o Verstappen, que o Verstappen ganha 19 campeonatos. Mas as coisas estão acontecendo, a gente não vai deixar comentar porque isso fere os sentimentos de alguns e a sua idolatria e o pôster dele lá de dentro do armário de roupas. Beleza? Dito isso, outro grande ponto de falatório nesse final de semana foi aí Logan Sargeant e Alexander Albon. Eu quase falei Christian Albon, porque eu acho que eu pensei no meu cérebro, eu pensei em Christian Albers, que correu, inclusive, na Toro Rosso, lembra? Em 2006. Albon e Sargeant com os chassis trocados e permanecerão assim. Vocês sabem, no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, no TL1, Albon estampou o muro, estragou, danificou o chassi seu, e aí a Red Bull deu o seu pro Sargeant, portanto ele ficou sem correr, e o do Sargeant, são e salvo, sadio, pro Albon, que correu no Grande Prêmio. Por lá, na Austrália, não marcou pontos, mas era uma grande aposta deles marcar pontos naquela pista que eles já tinham andado bem no ano passado e que quando o Albon abandonou em 2023, estava na zona de pontos. Pois bem, passou o final de semana, veio... Deixa eu ver, tem recadinho do Houston aqui, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Vai dar bom, tá melhor, beleza. Continuando. Chegamos então nesse final de semana, depois de um longo debate aí da Williams, se teríamos ou não o chassi para os dois carros, porque essa situação atual da Williams, eu vou trazer aqui para a mesa uma discussão que o Houston esteve aqui nesse final de semana, a caminho de outro destino, ele está na estrada, está viajando, e nós jantamos, né? Nós e Nossa Senhora, sexta-feira à noite, ele me fez uma pergunta muito boa, que eu já vou terminar aqui esse raciocínio e já falo sobre ela, que é sobre a Williams. Mas, pois bem, olha só. Aí, temos então chassis trocados. Um grande falatório, pobre menino Sargeant, um americanozinho nesse mundão e etc. Mas, sejamos bem pragmáticos, você se fosse a Williams, ia fazer o quê? O Sargeant fez um dos 28 pontos da Williams no ano passado. O Albon fez 27. O Albon é um piloto que outras equipes estão de olho. O Albon tem contrato até 2025, mas muita gente estima que pode até ser que ele não faça esse último ano. Porque aí há aquelas cláusulas de desempenho, a gente não sabe o que pode acontecer e etc. Certo? Dito isso, a Williams manteve então o Albon com o chassi Obão e colocou o Sargeant no velho. E aí o que fez o Sargeant no treino livre? Bateu. Não que isso atenue o fato de que hoje na corrida quem bateu foi o Albon, mas o Albon não tinha... Eu acho que nós vamos até falar disso já quando começarmos a falar aqui da corrida, eu acho que foi um incidente de corrida. Mas acho que o pragmatismo da Williams mega se justifica quando o Sargeant bate no treino livre do jeito que bateu, inclusive causou bandeira vermelha e poderia ter danificado o chassi de novo, porque chassi não é exatamente uma questão assim de... Você não precisa bater tão forte de empenar o carro, mas dependendo de como você pega a suspensão, os pontos de fixação da suspensão estão encaixados no monocoque. Se aquilo fizer um buraco e estragar, não tem como lá no Japão, dentro dos boxes, você fazer um remendo na fibra de carbono e resolver. Você tem que levar de volta para a fábrica. Às vezes aquilo é o suficiente para danificar o monocoque, tem que jogar fora, né? E a Williams está com dois. A Williams não tem o terceiro. Então, eu acho que a discussão aí de até no nosso grupo de assinantes, o pessoal falou, pô, mas jogaram a moral do Sargent no lixo. É, eu acho, honestamente, que o Sargent não termina, desculpa, que o Sargent termina a temporada, mas que o Sargent não continua no ano que vem, porque não se justifica, entrando sempre naquela conta do que uma equipe coloca de dinheiro para dentro, né, dos patrocinadores que esse piloto traz, americanos, e o quanto ela deixa de ganhar no campeonato de construtores, da mesma forma que a Aston Martin com o Stroll. Eu já vou falar disso mais adiante também, quero fazer uma reflexão aqui sobre o Stroll, que eu acho que qualquer um dos pilotos do grid, tirando Sargent, Bottas e o próprio Stroll, estaria entregando mais pontos hoje, e as duas Aston Martin chegariam na frente das duas Mercedes. Mas a gente já fala disso na continuidade. Certo? Então, essa foi a decisão da Williams. Não vejo muito diferente o que fazer. Ficou de fora aí no Grande Prêmio da Austrália o Sargent, e agora está com o chassi batido, que se acontecer alguma coisa nas próximas duas, três corridas, porque nós ainda temos China, Miami e Imola. E parece que só em Imola que a Williams estima ter um terceiro chassi à disposição para que seja montado às pressas aí um terceiro carro na necessidade, havendo necessidade, né? E provavelmente, não estranhe, se esse terceiro novinho for dado para o Albon e o Sargent receba de volta aquele carro que já foi dele. Não estranhe se isso acontecer. Eu acho, inclusive, que é bem provável. Ok? Continuando. A Audi deu um ultimato ao Sainz. O famoso já é ou já era. É, se você está chegando agora e não sabe, nós temos aí a Sauber, né, a equipe carrinho verde lá, verde e preto, está sendo adquirida, já foi adquirida, na verdade, nos últimos 2 anos foi uma compra faseada. 100% da Sauber hoje pertence à Audi, fabricante do grupo Volkswagen. Pois já tem gente da Volkswagen, né, da Audi, no caso, no controle da equipe, Andrea Seidel, James Key, que foi trazido pelo Seidel, enfim, uma galera. E o próximo passo a partir da assunção do controle, que aconteceu faz umas 2 corridas, é: vamos resolver quem vai pilotar pra gente, certo? E quem vai pilotar pra gente? Essa é uma pergunta, porque Sainz é um nome muito valorizado no mercado, o pai dele tem ligações com a Audi, corre pela Audi no Dakar, a Audi tem como... tem a Espanha como um mercado consumidor em que ela quer estar bem, uma série de coisas aí importantes pesam a favor do Sainz, que é um cara jovem, mas tem experiência, o James Key, o Seidel tem ele em excelente conta, porque trabalharam na McLaren com ele, sabendo que ele é capaz. Então, assim, eu acho que é uma das moedas mais valorizadas nesse mercado de pilotos. Só que o Sainz está conversando com as opções disponíveis. Hoje, me parece fazer mais sentido para o Sainz, falamos isso aqui, acho que na live passada, Aston Martin e talvez uma vaga na Mercedes. Acho difícil, inclusive, se eu fosse o Sainz, ia fugir que nem um diabo da cruz, de uma vaga na Red Bull, se for para ser segundo piloto do Verstappen. Se for uma Red Bull que vai perder o Verstappen, não estou afirmando que vai, estou falando do cenário. Se for uma Red Bull que vai perder o Verstappen para a Mercedes ou para Aston Martin, já falaram dessa hipótese, e aí vai apostar em uma dupla de pilotos, talvez se a Red Bull trouxe o Alonso, eu, se fosse o Sainz, até encararia. Porque eu acho que o Sainz de hoje, com a sua primeira chance de brigar por um campeonato no ano que vem, versus o Alonso de hoje, talvez o Sainz dê conta. Se fosse o Alonso de 2012, não dava. Certamente não. Mas o Alonso, o tempo cobra seu preço, né? Então eu acho que o Alonso de hoje, embora esteja em altíssimo nível, tipo assim, no lugar do Verstappen hoje, seria campeão, ia dobrar o Pérez, com certeza, tranquilamente. Mas eu acho que aí, tendo um cara jovem com o mesmo carro, porque o Pérez, eu acho um piloto inferior ao Sainz, aí eu acho que dentro da mesma garagem ia dar rolo. Mas enfim, esse é o cenário. Então, se eu fosse o Sainz, eu fugiria dessa vaga na Red Bull, sendo esta vaga para ser 2 do Verstappen, porque aí vai perder. Né? Vai perder, vai entrar no mesmo espiral de antes, e vai ser ruim, porque eles já não se deram bem na Toro Rosso. Agora, o Sainz tem uma vaga na Mercedes, possível, uma vaga na Aston Martin, possível, e a Mercedes vai se desvalorizando no mercado no momento, né? Porque a Mercedes achou que tinha resolvido os problemas do W14 para o W15, e de repente não é o que está acontecendo. A Mercedes, no momento, claramente é a quinta força, né? E se a Aston Martin, como eu falei, tivesse um piloto melhorzinho no carro do Stroll, hoje as duas Mercedes teriam chegado atrás da Aston Martin. E eu falei no vídeo de sexta-feira aqui, ou de quinta, que essa ordem de forças entre Aston Martin e Mercedes e um pouco de McLaren, às vezes, estava oscilando. Hoje a McLaren era até claramente inferior à Ferrari, mas superior à Aston Martin. Ah, mas e o Piastri? O Piastri, no momento, tem lampejos de grande brilho, mas não vem rendendo o que o Norris rende. Ah, mas a experiência? Pode ser. Mas daqui a pouco essa desculpa também vai cair. Daqui a pouco começa a ser, tipo assim, um Bottas. Imagina o Bottas na Williams. O Bottas na Williams apavorava, né? E não passou disso. Quando foi pra Mercedes, ganhou lá uma corrida ou outra, porque o carro era uma baita de uma nave. Então, daqui a pouco, começaram a cobrar o preço do Piastri. Tipo, então, você precisa andar na frente do Norris. Às vezes ele anda, mas o Norris tem andado mais na frente dele do que ele na frente do Norris. Então, fazendo essas contas todas, o que acontece? O Sainz, para concluir o assunto, foi colocado contra a parede pela Audi. E quem diz isso não é o Rodrigo. Quem diz isso são grandes veículos. Racing 365, The Race, etc. Dizem, ó, chegou o nosso conhecimento que a Audi falou pro Sainz. Ó, a gente precisa definir. Porque precisa definir o 1 para depois pensar em definir o 2. A gente vai manter o jogo? A gente vai manter o Bottas? Porque o Bottas tem uma experiência que pode ser valiosa. Mas o Sainz é experiente também. Apesar de ser jovem. E aí? Então, tudo isso está na mesa. E a Aston Martin, por exemplo, é um projeto que quer ser grande, segue investindo, trazendo gente importante, teria feito uma proposta para trazer o Newey, teria não, eles efetivamente fizeram, né? Uma proposta para trazer o Newey, então o Sainz está pensando nisso tudo e tentando adiar essa decisão. Só que tem muita gente adiando decisões, a Mercedes está adiando sua decisão também, porque quer esperar até o último momento para ver se pode trazer o Verstappen, que por sua vez, deve estar meio reticente de tipo assim, se de fato ele é um free agent, de fato ele quer sair da Red Bull pensando em 2026, porque tem muita gente também que não é só simplificação, às vezes acha que, ah, mas o Verstappen vai deixar a Red Bull vencedora, pode ser um passo para trás para dar dois para frente, porque estão dizendo por aí, e ele sabe mais do que nós, que o motor da Red Bull Powertrains com a Ford não é a sétima maravilha, e que a Mercedes e a Ferrari provavelmente terão mais espaço para crescer e sair na frente de 2026. A Mercedes já acertou a mão na virada para 2014, que é aquele motor, né? Então, o Verstappen pode estar pensando nisso. Então, o Verstappen, Zezinho das redes sociais, o Verstappen também já pensou nisso que você pensou. Mas o Verstappen está pensando, de repente, pular um ano antes, que é o raciocínio do Hamilton indo para a Ferrari, possa me garantir depois um ciclo, porque a Red Bull pode, depois, com um motor próprio, sofreu alguns anos, que foi o que aconteceu, inclusive, na virada de 2014. Aí, no caso, com motores Renault. Beleza? Dito isso, vamos agora falar do Grande Prêmio. Mas tivemos aqui ontem a pole, né? Verstappen marcou a pole com o próximo, com o Pérez próximo, dessa vez, 0.066. Norris, o terceiro. Foi uma classificação que deu aí ao Pérez a esperança de sonhar. E eu falei ontem que achava que um candidato ao pódio era o Sainz, né? Verstappen, Pérez, Sainz. Se eu tivesse apostado nisso, eu teria feito a rapa, porque eu acertei o pódio na cabeça. Deixa eu ver aqui como é que estão os likes. 400 likes e 706 nos assistindo. Então, Daniel Andrade aqui cobrou, ó. Então, por favor, né? Dale. Deixem o like. Plácido Bernardes, assinante, também falou. Cláudio Barroso também falou. Ô, Rilson, você tinha posto uma pergunta na tela? E eu passei batido? Teve alguma hora... Eu tive a impressão de ter visto alguma coisa aqui, assim. Não. Tá bom. Continuando, então. Hoje, largada tranquila. Calma. Largada tranquila nas curvas 1 e 2, Verstappen parte bem, Pérez se segura em P2, segunda posição, né? Mas não demoraria, Ricardo e Albon tiveram contato e aí os dois foram parar nas barreiras. Vamos falar do lance rapidamente nas onboards. Quando você via a onboard do Albon, parecia que o Ricardo tinha sido empurrado por alguém. E aí quando nós vimos que quem estava lá de lá era o Stroll, eu falei, ah, os suspeitos de sempre, né? Mas depois a gente vê a onboard do Stroll e não. Na verdade, o Ricardo espreme o álbum foi otimista, o álbum ainda estava numa posição que não lhe permitia, tipo assim, ah, o Ricardo tem obrigação de lhe dar espaço ali. Então foi aquele famoso desentendimento que se resolveria numa cervejada, né? Como dizem no filme Meu Nome Não É Johnny. O álbum Apostou, correu risco, Ricardo apostou, correu risco também. Sobrou para os dois, pagaram um caro preço aí, acho que ninguém merece punição, tanto que não deu em nada. E foi um baita de um vacilo, os dois acabaram pagando aí pelas suas apostas. Bandeira vermelha para limpar essa anarquia. E aí, temos que falar sobre o Daniel Ricardo. Até vou ver quando é que está a nossa enquete aqui. Vamos ver aqui. No momento, quando o Daniel Ricardo perde o emprego, pergunto para vocês. 30% depois da China, 20% depois de Miami, 34% só na pausa de agosto, bem divididas as opiniões aqui nesse sentido, e vai terminar a temporada 16%, ou seja, a exceção, né, só 16 de 100% acham que o Ricardo termina a temporada. Eu também acho bem difícil, porque a Toro Rosso tem um piloto validado, né? O Lawson sentou no carro ano passado e marcou ponto. E é um cara com pouquíssima rodagem de grande prêmio. E o Ricardo, se tem uma coisa que não falta com o Ricardo, é rodagem, né? O Ricardo corre na Fórmula 1 desde 2011. Acho que é, né? Na Espanha, HRT. Depois subiu para Toro Rosso, depois subiu para Red Bull, aí depois Renault, McLaren. E agora na Toro Rosso, depois de ficar um tempo de fora, quase uma temporada de fora, né? Voltou no meio do ano passado. Então, pergunto para vocês o seguinte, podem mandar aqui nos comentários. O que será que acontece? Até a Conja me perguntou hoje no café da manhã, e eu falei, o que acontece? Às vezes, alguns pilotos dão-se muito bem com determinados tipos de carro, de determinadas gerações da Fórmula 1. Então, isso aqui é um exemplo doméstico, Felipe Massa. Felipe Massa com aqueles carros de pneu sulcado, lembra? Entre 2002, que foi quando ele entrou na Fórmula 1, e 2008, aquele ano que ele brigou pelo campeonato, era um dos melhores pilotos do grid. Ele era muito rápido em 2006, 2007, 2008, teve excelentes performances, andando no mesmo nível dos mais rápidos, do Schumacher, do Alonso, do Raikkonen, do Hamilton, do Alonso, né, já falei do Alonso. E aí quando a Fórmula 1 muda para o pneu liso, sem suco, em 2009 a Ferrari anda para trás, depois em 2010 já muda, porque aí nós passamos uma Fórmula 1 sem reabastecimento. Então, o Felipe Massa, naquela geração de pneus sulcados e carros que andavam carros que andavam leve o tempo todo, era um dos melhores. Para aquele regulamento, para aquele tipo de carro que eles andavam leve, faziam 2, 3 pit stops, ou seja, sempre fazendo volta em ritmo de classificação, era um dos melhores. Ah, você está dizendo que ele ficou ruim? Não. Ah, mas é o acidente? Não sei, não sou médico, ele disse que não, etc. Ah, foi o fato de ter filho? Foi o fato de ter o Alonso? Não sei. O fato é que entre 2002 e 2008, o fato é que entre 2002 e 2008, o Felipe Massa era um dos melhores. E em outras épocas do regulamento, ele não se adaptou tão bem. E a Fórmula 1 mudou pra caramba. Nesse período, vieram os motores híbridos, os carros que largavam com o tanque cheio e até o final, sem reabastecer, pneus sem sulcos, etc. Então, isso vai mudando. E o Ricardo pode não ter se adaptado. Falam muito isso do Vettel. Eu vi uma vez no Grande Prêmio, Flávio Gomes entrevistando um jornalista italiano, muito próximo da Ferrari, que falava isso. O Vettel nunca teria se adaptado aos freios brake-by-wire na traseira, aqueles freios que ajudam a recuperar energia, porque aquilo tirava dele o feeling necessário para a traseira. Pode ser? Pode ser. Pode ser que o Hamilton nunca mais ande bem, porque ele não vai... na filosofia do efeito solo, não é para ele? Pode ser também. E ainda assim ter 7 campeonatos. Então, é uma coisa assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o Ricardo. A gente sabe que ele nem de longe é o cara que ganhou 8 grandes prêmios e em 2017 fez sombra no Verstappen dentro da Red Bull com o mesmo carro. E não merece estar no grid da Fórmula 1 hoje. Esta é a verdade. O futuro da Fórmula 1 fora do grid está assegurado. Oliver Bearman, Liam Lawson, possivelmente o Kimi Antonelli. Do lado de fora está o Drugovich. Temos outros pilotos vindo. Tem o Enzo Fittipaldi. Então, assim, o Hauger, aquele rapaz, esqueci o nome, de Barbados, lá que venceu. Esqueci o nome dele. Zane Maloney. Então, assim, tem gente boa vindo. Como eu falei, nós temos 13 vagas desamarradas. Tem gente que vai espirrar e gente que vai entrar. Não vai ser só troca interna na Fórmula 1. Tem gente que vai perder o emprego. E eu apostaria. Sargent, Ricardo e Joe Bottas, ou possivelmente Joe e Bottas, e talvez o Stroll. Essa é a opinião de vocês também? Comentem aqui embaixo, depois a gente vai ler. Relargada. Volta. O que você mandou, Houston? William André... Não. Victor Laga. Demi Lawson já pode pedir o impeachment do Ricardo? Sim. Se for impeachment, pode. Se for golpe, não. Continuando. Você botou outra, né? Que eu vi. Ah, tá bom. Ó, vou falar mais pra vocês aqui. Pra mim, pelo menos, a imagem tá espetacular. Eu tô vendo daqui. É, isso aí. Mudamos a luz, mudamos as câmeras, mudamos o microfone, tá? Investimos para entregar pra vocês um entretenimento de qualidade. Inclusive, pra ajudar a pagar as parcelas, você não quer mandar um superchat, não, pra gente pedir nossa pizza? Houston tá fora da cidade, ele vai pedir uma pizza. Tem pizzas e bolonhas aí, Houston? Você já se assegurou, já checou? Houston tá fora. Posso dar sua localização? Onde você tá? Na pátria? O Houston está em Curitiba, hoje, no Paraná. Tem muita gente de Curitiba aqui, acho que é a quarta cidade que mais nos acessa. Pessoal, contem se tem pizza de bolonhesa em Curitiba para o Houston não passar essa noite desamparado. E você manda seu superchat e também deixa o seu like para a gente pedir pizza, ok? E pizza é o que nos move nas noites de domingo. Continuando. Depois de 32 minutos de pista sendo limpa, as barreiras sendo arrumadas, os dois carros sendo guinchados, a seguradora fazendo a ocorrência, Verstappen de novo parte bem, Pérez cerca, mas não o suficiente aí para levar alguma coisa a perigo. Temos uma relargada limpa, suave, safe, nada de grave acontece. E o pessoal se encaminha aí para a continuidade da corrida. Todo mundo tinha largado, vou até falar aqui, ó, tinha anotado aqui. Do 12º para trás na primeira largada, todo mundo calçou macios, tirando Magnussen e Joe. Anotaram aí? Todo mundo para cima, calçando médios, tirando o Alonso. E aí, isso explica por que quem estava atrás queria saltar melhor. Isso explica também a possibilidade do crash lá atrás de Alonso. Desculpa, o crash lá atrás de Albon e Ricardo. Ou seja, precisamos subir na classificação. A pista foi limpa e aí tivemos... Peraí, isso é uma coisa. Ah, não. Beleza. A pista foi limpa e tivemos aí a continuidade. E aqui... Diz que eu tenho que ir ao slide número 10. É, isso aí. Beleza, já foi. E aproveitando a bandeira vermelha, tivemos alguns que trocaram. Entre eles, as duas Mercedes, que iam então tentar alongar o primeiro trecho numa estratégia que às vezes dá certo. Mas os carros da Mercedes, estava mais frio lá no Japão, porque as corridas no Japão costumavam ser em outubro e agora estão sendo em abril. A corrida no Japão foi disputada numa temperatura bem mais amena do que o normal, o que pode, às vezes, atrapalhar a referência de uma equipe que usa o acerto do ano passado. Agora, um carro é meio diferente, a temperatura também é diferente, enfim. A Mercedes acabou tendo dificuldade. As duas Mercedes perderam posições, portanto. Norris segurou na frente do Sainz. E o Tsunoda, registre-se aqui, passou o Russell valendo-se justamente dos pneus mais macios. E Tsunoda, né... Que corrida do Tsunoda. Nossa, eu acho que o Tsunoda vai conseguir se segurar. Eu cheguei a falar que na Toro Rosso todo mundo costuma estar ameaçado, né? Mas a Toro Rosso vai precisar manter alguém. Não dá para trocar os dois pilotos. Não que eles não sejam capazes, né? Mas eu acho que eles vão precisar manter alguém para, por exemplo, deixar o Lawson como titular. E o Tsunoda, esse é o primeiro ano que efetivamente ele é considerado líder da equipe. Porque o ano passado era o De Vries no começo do ano. Lembra? Todo mundo achava que o De Vries ia engolir o Tsunoda. Eu devo ter achado também isso em algum momento, não nego. Né? Porque a gente achava o Tsunoda um cara muito marromeno. Mas o fato é que, neste ano, o Tsunoda é o líder da Toro Rosso, vem desempenhando como tal. E vem entregando. E aí passou. A Sauber prendeu a respiração porque sabia que era a quarta corrida do ano que eles poderiam ter problemas nos pitstops. Eu fiz uma conta aqui, antes da corrida, e todos os pitstops que a Sauber fez nas três primeiras corridas, a média, que teve um ou dois que deram certo, vários deram errado, alguns de quase um minuto, a média de pitstop, não estou falando de tempo de perda, tempo parado da Sauber era de 14,9 segundos. Hoje eles fizeram o primeiro pit, acho que foi com o Bottas, em 4 segundos, e comemoraram. Você vê a situação que a Sauber está com relação a esses pitstops. Na volta seguinte, o Stroll passa o Ocon pela 12ª posição. Stroll que nunca foi ao Q3 em Suzuka. Sabia disso? Pois é. nunca chegou no Q3, e o derretimento da Alpine foi uma atração, né? Todo mundo ultrapassou o Ocon, e quem não ultrapassou o Ocon, ultrapassou o Gasly. É uma situação calamitosa, eles trouxeram atualizações para esse final de semana, o carro está um pouco mais leve, e não dá nem para falar que é o carro azul, né? Porque hoje eu estava reparando, o carro é mais rosa com o patrocínio da BWT do que azul, o carro é mais rosa do que azul, e o resto preto, mas ainda assim continua muito pesado, continua muito lento. A Haas, inclusive, pareceu ter feito um avanço aí, e eu queria comentar da Haas, porque Hülkenberg e Magnussen fizeram algumas ultrapassagens. O Magnussen chegou a passar por fora na curva 1. Aliás, hoje vimos várias ultrapassagens, inclusive do Tsunoda, fazendo por fora também nos S's de alta. E a Haas parece ter resolvido seu problema de degradação da borracha, que no ano passado era o grande calcanhar de Aquiles deles, né? Eles levavam carros desde o Q3 e iam despencando na ordem. Tanto que na Sprint Race na Áustria, conseguiram se segurar entre os 10, tendo largado lá na frente, justamente porque o Hülkenberg foi caindo, mas com um terço de distância, não caiu o suficiente para cair para fora da zona de pontos e pontuou na sprint. Tô falando isso porque o Magnussen deu um lindo passão no Ocon por fora na curva 1. E aí, como eu comentei, a Sauber fez o pit stop com o Bottas na volta 7, foi a primeira a fazer um pit stop aí com a bola rolando, e ele durou 4 segundos e eles comemoraram. Na volta 11, o Norris foi o primeiro da galera da frente a puxar a fila, ser chamado para fazer pit stops, o que provavelmente precipitaria, como precipitou, uma galera reagindo, porque para evitar de ser undercutado, né? Tomar um undercut. Norris voltou de médios, mas o Alonso se segurava na pista de macios. Como eu falei, ele era o único da galera de cima, até do pole ao 12º, no começo da corrida, que tinha largado de macios. Aí teve a troca com a bandeira vermelha, as Mercedes voltaram de duros, mas o Alonso manteve macios. Não tenho certeza se os mesmos jogos de macios, mas a Ferrari voltou de médios novos para a segunda largada. Tá? Aí na volta 14, o Hamilton perguntou se era para inverter posições, porque ele claramente tinha um ritmo bem inferior. Aí essa foto... Não, não é essa imagem. O Hamilton... Cadê? Aqui. Hamilton perguntou se era para inverter posições, o Hamilton com menos ritmo que o Russell. Esse foi o primeiro final de semana do ano, inclusive, que o Hamilton classificou na frente do Russell, mas não chegou na frente. O Hamilton tem tendo o seu pior começo de temporada de todas as suas temporadas na Fórmula 1 até hoje, ele que começou em 2010. Ó, foi só pedir superchat, começou a chegar superchat. Muito obrigado. O Fabrício Marco está comemorando o gol do Palmeiras aqui. Houve um barulho aqui na vizinhança. Aproveitar a pausa para tomar água, aproveitar a pausa para conferir os likes. 552 likes, 814 nos assistindo, que é um bom número, mas tá faltando, né? Então, por favor, deixa eu ver se eu deixei. Eu já deixei meu like, então vocês têm que deixar like também. É justo, né? É justo que eu deixe like. Então, dale, continuando. O Hamilton perguntou, então, se era para inverter. Inverteram na volta 14. E o Alonso parou na 14 e voltou de médio. Peraí. Ah, tá. O Alonso voltou de médios, com o João abandonando quase ao mesmo tempo, com problemas de caixa de câmbio. Eu cheguei a anotar aqui e falar, ah lá, porque ele fez uma parada um pouco antes. E ah lá, a Sauber jogando mais uma corrida fora por causa do pit stop, e no fim não foi. O problema é que ele não conseguiu engatar primeiro e sair. E aí voltou uma ou duas voltas depois para a garagem, com problemas de caixa de câmbio e abandonou. Pérez e Sainz pararam na 16, quase ao mesmo tempo, voltaram os dois de médios, voltaram os dois juntos. E o Verstappen parou na 17. E aí, quando ele voltava, o Norris passou o Hamilton. Passou e passou fácil. Na reta, Norris e pneus novos, e a Mercedes ficou na pista, alongando os trechos com pneus duros dos dois. O Pérez passou o Hamilton, o Norris passou o Russell, mais ou menos no mesmo momento. Aí era aquela hora, como eu falei. Lembra do vídeo que eu fiz sobre estratégias? Quando você se compromete com pneus duros, você não quer de jeito nenhum safety car até determinado ponto, porque você está pagando o preço e você precisa que dure o stint, porque você tem menos velocidade na média de todo o stint, mas o seu stint é mais longo. Então, se você tiver o pior dos dois mundos, que é um stint curto usando o pneu ruim, aí fala, pô, eu paguei o preço e não levei, né? Então, a Mercedes queria alongar o trecho, mas alongando o trecho num dia, um carro não tão bem acertado e um carro que é até havia um comentário na internet, pessoas perguntando, será que a Mercedes deu o desenvolvimento W15 para a galera que cuida de ônibus e caminhões? Deixa aqui, cabe aqui o questionamento, né? Mas aí, enfim, ficaram lá na posição de sitting duck. Na volta 20, o Leclerc se segurava com os mesmos pneus da relargada, pneus de 18 voltas, com o Verstappen atrás dele, mas aí o Verstappen passou na pista e reassumiu a ponta, mesmo tendo parado. Quero falar mais tarde sobre o Leclerc. Acho honestamente, que o Leclerc está aí murchando no atual momento, porque o Sainz tem 55 pontos e o Leclerc tem 59. E o Sainz não disputou o Grande Prêmio da Arábia Saudita. São 4 provas apenas, né? Então, assim, 25% da pontuação ele não pôde fazer. E ele já está alcançando o Leclerc. Acho que o Leclerc já se sentiu mais prestigiado dentro da Ferrari. Será que tem a ver com o Sainz? Será que tem a ver com o Hamilton vindo? Será que tem a ver com as duas coisas? Porque o Vasseur é um cara do Leclerc, né? O Vasseur é o chefe do Leclerc na Sauber. Então, cabe esta reflexão. O que vocês acham? Comente aqui embaixo. Russell parou na 22, na 23 tivemos uma parada múltipla. Até anotei. Magnussen, Bottas, Stroll e Sargent pararam. O Tsunoda estava atrás de 4 desses 5 carros. E saiu na frente da Sauber, evidentemente. Fez uma parada lenta, não tão lenta como a tragédia e tal, mas perdeu posição e o Tsunoda entrou no rádio e falou, galera, mega job, mega trampo de vocês. E estava, inclusive, nas declarações pós-corrida, dizendo, eu fiz esse ponto por causa da galera de pitstop. Toro Rosso fez um belíssimo pitstop, devolvendo na frente da galera. E isso não só é bom porque você ganha as posições, mas como é bom também porque te libera para correr e fazer seu ritmo, porque esses carros estavam hoje andando menos do que a Toro Rosso do Tsunoda. Continuando, o Leclerc vinha bem, vinha se segurando, Pérez vinha atrás dele, e o Leclerc nessa situação, parecendo com a da Mercedes, de alongar trechos, tem que se defender. Às vezes não faz sentido se defender porque você perde tempo, né? Mas naquela situação ele tinha que segurar o Pérez para ele garantir que o Pérez não fizesse seu ritmo, e no final, como o Leclerc estava mirando na segunda posição, voltar no final com pneus mais novos e tentar alcançar o Pérez. Então naquele momento segurar fazia sentido, só que aí, na Degner 2, né, na segunda curva Degner, entrada para aquela retinha que passa por baixo do pontilhão, o Leclerc deu aquela famosa escorregada, não vou usar o termo específico, na farofa, né? Escorregou, perdeu a posição para o Pérez, quase perdeu a posição para o Norris, onde depois o nosso amigo Logan Sargeant quase neutralizaria a corrida. Ele conseguiu engatar a ré e sair da brita fofa, mas quase ficou. Os pneus do Leclerc até voltaram verdes daquela área de escape que tem ali. A Ferrari chamou então o Leclerc, porque, né? E aí a McLaren chamou o Norris falou até assim, mas peraí, não é meio cedo pra fazer isso? Mas chamaram de qualquer forma, porque perceberam que eles estavam os dois, ainda que em momentos diferentes, indo pro mesmo lugar, né? Um tava correndo contra o outro na corrida, então a McLaren chamou o Norris junto pra parada, o que... Não, acabou não dando certo, porque o Norris acabou voltando, uma poeirinha aqui, o Norris acabou voltando quase, exatamente, desculpa, atrás do Russell, e aí, desculpa, do Russell, e aí o Pérez, desculpa, nossa, bagunça a cabeça, o Norris acabou voltando atrás do Russell, e o Leclerc com isso teve uma volta e meia, para abrir uma diferençazinha ali que seria importante para ele, tanto que o Norris passa na volta seguinte, mas aí o Leclerc já tinha aquecido os pneus, que aquele momento é crítico, né, tentar fazer essa ultrapassagem na volta dos pits, e acabou não rolando. Enquanto isso, o Leclerc, como eu falei, ia dando linha. E aí é que o piloto faz diferença, né? Porque na volta seguinte, o Norris se jogou com toda a força. A lá, Ayrton Senna, em 1990, se jogou na curva 1 por dentro. Acho que temos esse slide aqui. Numa briga, muito entre eles ali, né? Entre Norris e entre Leclerc. E aí... Continuando, deixa eu só conferir os likes. Nossa, eu tô encantado com a imagem. Se vocês não elogiarem o suficiente, eu vou ficar elogiando até amanhã. 618 likes, 806 nos assistem. Será que é isso mesmo? Vou dar um refresh aqui. Já vou aproveitar também e ver para vocês o resultado da nossa enquete. No momento, tá isso mesmo, 30-20, 30. Você já encerrou, Houston? Não, né? 30-20, 34 e 16. Então, 16 acham. 623 likes. Oi? Vai encerrar agora. 626 likes, 631 likes e 808 almas nos assistem. Então você pode mandar seu superchat aí também, se já deixou o like, pra gente pedir nossa gloriosa pizza. Ok? Continuando. Nesse momento, Hülkenberg, que trocou pneu cedo, lá na relargada, e vinha de duros, ia se segurando na décima posição. E atrás dele, o Stroll era 12º, o Tsunoda 13º, e eles iam chegando. E isso ia dar galho depois, e acabou rendendo pro Tsunoda também um pontinho, porque o Tsunoda foi muito ligeiro em fazer a ultrapassagem para cima do Hülkenberg, colocar a Haas entre ele e o Stroll e da linha, porque depois o Stroll demorou para passar. Na volta 31, Leclerc foi avisado, ó, todo mundo na frente vai ter que parar mais uma vez. E a Ferrari sonhava em colocar o Leclerc hoje em segundo. Mas aí, quando teve que inverteu posições, a gente já vai aproveitar para falar sobre o Leclerc na continuidade sobre isso. Nesse momento atual da Fórmula 1, e eu quero falar sobre o Stroll, nós temos 5 equipes para cima e 5 equipes para baixo bem claras, né? E aí o que acontece? Claro que entre as 5 de cima nós temos a Red Bull destacada. Mas se nada de errado acontecer, 5 vezes 2, 10, são esses os carros que vão pontuar. Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. 5 vezes 2, 10. Então a décima posição, ela acaba ficando ali aberta à discussão se um dos 5 carros, um dos 10 carros das 5 equipes da frente tiver problemas. É a única hipótese de marcar ponto hoje em dia. E o Stroll tem sido esse cara. E raciocina comigo. Se qualquer um dos pilotos das 5 de cima tivesse no lugar do Stroll, no mundo hipotético, se o Alonso tivesse outro Alonso, se a Aston Martin tivesse Russell, tivesse Hamilton, tivesse Pérez, tivesse Verstappen, tivesse Leclerc, tivesse Sainz, a Aston Martin hoje tinha chegado com os 2 carros na frente da Mercedes, o que não aconteceu, porque no outro carro era o Stroll. O Stroll ontem conseguiu a proeza de, com esse carro, ficar no Q1. O que eu gostei do sincericídio dele foi: não tinha ritmo no carro, não tinha ritmo em mim. Não inventou desculpa, não botou culpa no vento, não botou culpa em nada. Tô rouco hoje, gente. No momento, então, em que o Tsunoda e o Stroll chegaram no Hülkenberg, o Tsunoda acabou dando uma linda ultrapassagem nos S's para cima do Hülkenberg. Já tinha feito essa manobra outras vezes, levantou a torcida e conseguiu se segurar ali nos pontos, colocou então a Haas entre ele e o Stroll. E olha, como eu falei para vocês, acho que o Tsunoda nisso vai aí pavimentando seu caminho para continuar. Continuando. Torcida urrou, né? Como eu falei, Pérez parou na 34, Alonso também reagindo ao Piastri para evitar um undercut parou, Verstappen parou na 35, Hamilton parou na 40, e na 42 o Verstappen tinha 9.8 de vantagem para o Pérez. Foi então que o Sargent deu uma saída para a Rita, eu peguei essa foto, porque poderia ter causado um safety car que ia jogar a corrida num caos danado, num pandemônio, imagina? Que ele ficou um tempo razoável ali, que eu achei que ia entrar pelo menos o Virtual Safety Car. Virtual Safety Car, que como vocês sabem, nasceu em razão de um ocorrido muito triste em 2014, na mesma Suzuka. Inclusive, spoiler, o episódio desta terça-feira será sobre a evolução da Fórmula 1 ao longo da história, fruto de uma sugestão de um assinante num grupo de WhatsApp. Eu até respondi, anotado. E vamos então com esse episódio que já está sendo editado. E as pequenas grandes histórias desta quarta agora, até quarta dia 10, até o 1º de maio, serão 4 pequenas histórias em sequência sobre histórias envolvendo Ayrton Senna, especial aí para para celebrar a trajetória de Ayrton Senna e 30 anos que perdemos este considerado um dos maiores esportistas do Brasil, aí lado a lado com Pelé e outros. Então, é a nossa singela homenagem e a nossa forma de contar boas histórias, tentar lembrar disso com um tom não triste, né? Porque, afinal de contas, o acidente aconteceu, mas a gente tem bastante coisa divertida, interessante e engraçada para contar. Inclusive, tem um conto que eu não contei como pequena história no canal ainda, indo pro livro, e é sobre uma exibição de Ayrton Senna, e então teremos 4 quartas-feiras seguidas, celebrando, porque eu acho que é melhor a gente encarar as coisas com energia positiva, celebrando a trajetória do Senna. Beleza? Continua, eu faço esses avisos porque às vezes eu esqueço, então eu tenho que falar na hora que a mente que me traz. E aí, Sainz e Leclerc no final. Teríamos uma briga? Vamos aproveitar para falar do Leclerc nesse aspecto? Teríamos uma briga ou não? Rapidamente soubemos que não, né? Porque os dois tinham estratégias que acabaram colocando-nos no mesmo lugar. Mas a verdade é que o Sainz estava merecendo mais, né? O Sainz veio escalando. O Sainz voltou dos boxes em sétimo. Ah, mas o Leclerc esticou. É verdade, né? Mas a Ferrari quer saber, nesse momento, de maximizar as chances. E quem tinha alguma chance de tentar alguma coisa correndo atrás do Pérez era o Sainz. Realista? Não. Mas se acontece alguma coisa, se o Pérez começa a ter um problema, você tem que colocar mais rápido, mais na frente, quem tem mais ação. E o Sainz, nesse momento, tinha pneus mais novos. A reflexão que eu quero fazer é: o Leclerc está muito abaixo do que costumava ser. Neste ano, pelo menos, até aqui, são só 4 etapas. Mas o Leclerc sempre colocou o Sainz debaixo do braço em classificação. E em corrida, na maior parte das vezes também. Então, você era 70-30 para o Leclerc em velocidade. E o Sainz acabava ganhando na inteligência. Sempre elogiei muito a capacidade do Sainz de ser um cara menos brilhante que o Leclerc em raw ability, né? Em habilidade pura, em condução visceral. O Leclerc é melhor nesse aspecto. Mais veloz, em velocidade pura, etc. Mas nesse ano, nem na velocidade pura, o Leclerc está se sobressaindo. E aí eu comecei a pensar, o que será? Será que ele está sentindo? Porque enquanto você tem o Sainz na equipe com contratos mais curtos, fica evidente que ele é o preferido da casa. Mas a partir da hora que a Ferrari vai atrás de um heptacampeão, talvez não seja mais a situação. Embora uma parte da internet ache que o Hamilton não passaria no exame de carta. Eu sei, mas a Ferrari aparentemente não concorda com esse diagnóstico, né? Então eu fico pensando, o que aconteceu? Porque a Fórmula 1, muito parecida com o tênis, é muito de cabeça, né? E se de um lado nós temos um piloto que de repente estava, porra, achei que eu era o maioral aqui, e, né? Você não acha que o Hamilton vai para a Ferrari ano que vem para ser segundo piloto do Leclerc? Pelo menos... Ah, pode ser que ele não renda e o Leclerc se sobressaia. É nisso que o Leclerc se apega, você pode ter certeza. É para isso que ele acendeu uma vela. Mas a verdade é que, no momento, nós temos um piloto rendendo abaixo, que é tido como o preferido dos dois, e o outro com a faca nos dentes do desemprego, entregando muito mais. Venceu as duas últimas corridas da Ferrari na Fórmula 1, ou as três? Porque ele venceu o Silverstone 2022. E eu não lembro da Ferrari vencendo depois, em 2022. Então, eu acho que talvez as três últimas corridas da Ferrari vencidas tenham sido do Sainz, salvo engano. Internet, pesquise para nós aí. Quando foi a última vitória da Ferrari em 2022? 23 a gente sabe, foi Singapura. 24 a gente sabe, foi Melbourne. Eu ia falar Adelaide. Mas eu queria fazer essa digressão, esse raciocínio, esse retrolavar do cérebro sobre o Leclerc. Eu acho que o Leclerc está meio abatido. Pode ser porque viu que não vai ser na Ferrari e que tem que começar a cantar em outra freguesia, mas tem um contrato longo pela frente? Pode ser. Porque mesmo que ele tenha cláusulas de saída, ele vai exercer para ir para onde? Né? Vai correr na Aston Martin? Vai correr na Mercedes? Né? Então, assim, o Leclerc claramente não é uma figura disponível no mercado. Ah, Rick, Áustria com Leclerc. Mas Áustria foi depois de Silverstone? Eu não lembro do calendário e o celular tá longe hoje. Mas enfim, eu acho que o Sainz botou o Leclerc no bolso, até fazendo aqui, ó, como disse o Alisson Dias. Esse é o raciocínio. Beleza? Continuando. Verstappen vence, então, com folga, o Grande Prêmio do Japão, terceira vitória do ano. Só não venceu na semana passada, na semana retrasada, né? Por um problema de freios. Falou alguma coisa? Houston. Tá bom, Rick disse aqui que foi na corrida seguinte a Silverstone, então beleza. Então o Leclerc venceu a última de 2022, então não foram as três últimas do Sainz. Ok? Vamos aos resultados. Max Verstappen, corrida demorada, né? Por causa da bandeira vermelha. 1 hora 54 minutos, parece até corrida dos anos 80, né? 54 minutos e 23 segundos depois. A 12,5, até comentei aqui nas voltas, as 10 voltas do final, que o Pérez estava 9,8, o Verstappen deu uma apertadinha. 12,5 depois. Carlos Sainz, Leclerc, o quarto. Como eu falei, a Ferrari está andando mais que as McLarens, né? Pelo menos que a McLaren. As duas Ferraris mais que a McLaren do Norris. E aí o Piastri tem sido um problema para ser administrado pelo Russell, né? Aliás, linda a briga deles no final. Depois, Lando Norris, o quinto. Fernando Alonso, o sexto. Grande corrida do Alonso. Quando a gente tem que falar mal, a gente fala, mas quando a gente tem que falar bem, a gente fala também. O Alonso é um cara impecável. Eu só acho que ele tem um caráter questionável e, pelo jeito, não sou só eu que acho. Tem muito piloto que acha também. E acho que o acontecido entre ele e o Russell, inclusive, deu uma melada na relação deles, hein? Quem viu as entrevistas coletivas sabe do que eu tô falando. Depois, Russell, então, o sétimo, Oscar Piastri, o oitavo, Lewis Hamilton, o nono, Tsunoda, pra mim, o nome do final de semana, ou pelo menos o nome desse domingo, o décimo. Depois, Hülkenberg, boa corrida do Hülkenberg, décimo primeiro, Stroll, décimo segundo, e aí, próxima página. Magnussen, 13º, Bottas, 14º, Ocon, Gasly, teve outro gol, hein? Ocon, Gasly e Sargent. E não concluíram Zhou, Daniel Ricciardo e Alexander Albon. Ok? Sendo que o Ricciardo e Albon, a posição dos dois está nessa forma, porque o Ricciardo parou um pouco depois, né? Vocês viram isso na pista. Próximo slide. Campeonato de pilotos. Verstappen com a liderança aí, que poderia ser mais confortável se ele não tivesse quebrado em Melbourne, ele provavelmente venceria, né? No máximo, segundo lugar. 77 pontos, depois Sérgio Pérez 64, é o que se espera do Pérez, né, que seja segundo. Corrida passada ele ficou devendo, porque era a chance dele de vencer. 64, depois Leclerc 59, aqui que eu tô falando, ó. Leclerc 59, Sainz 55, são 4 pontos de vantagem com o Sainz com uma corrida a menos. Uma corrida a menos em 4 é muita coisa, né, o peso disso é grande. Depois as McLarens, 37 pro Norris, 32 pro Piastri. E aí, Russell 24, Alonso 24 também, e o Hamilton já bem mais para trás, 10. Né? O Hamilton também bem mais para a galera do fundo, só você pensar que o Hamilton no momento está mais perto do Stroll do que do Russell, seu companheiro de equipe. Né? Depois, Tsunoda 7, desse 7, 1 ele marcou hoje, desempatou com o Berman, que tem 6 por causa de Jidá. Depois, Hülkenberg 3, Magnussen 1, e aí, zerados. Albon, Zhou, Ricciardo, Ocon, Gasly, Bottas e Sargent. Ok? Campeonato de Construtores nesse momento está assim. Um excelente campeonato da Ferrari, se você for pensar, né? Até aqui. Red Bull lidera 141, vai ganhar, claro. Mas a Ferrari tem 120. E nesse ano, talvez não seja alcançada. A não ser que alguém tenha aquele salto que a McLaren teve no ano passado, que eu acho difícil, né? A McLaren e a Mercedes e a Aston Martin aparentemente não vão alcançar a Ferrari. Vai se abrindo aí a boca do jacaré, né? 120 para a Ferrari, 69 para a McLaren, 34 para a Mercedes, 33 para a Aston Martin. Então, nesse ritmo, nós vamos ter um pelotão 3 ali, né? No meio, só com Mercedes e Aston Martin, se a Mercedes não se achar logo. A Aston Martin trouxe atualizações, mas aparentemente não fez grande efeito. Se bem que a Aston Martin tem o calcanhar de Aquiles do Stroll. Como eu falei, se o Stroll fosse um pouquinho melhor, né, ela já estaria mais à frente. É que o Russell tem conseguido segurar as pontas na Mercedes, mas o Hamilton está mal e ele, e o Stroll e o Hamilton estão muito perto, né? 10 pontos para um, 9 pontos para outro. Depois, Toro Rosso 7, Toro Roxo 7, Haas 4 e zeradas, Williams, Kik Sauber, né, a Sauber, e a Alpine. E a Alpine segue nesta draga. Houston, agora é com você, os superchats. Se você tiver com problemas de internet aí, você fala que eu seleciono por aqui. Beleza. Vamos lá? Vitor Lag, 27,90. A diferença de desempenho do Alonso e do Stroll foi devido ao fato do pacote de atualização estava disponível apenas para o espanhol? Não tive esta informação, o Vitor. Acho que não. Acho que a Aston Martin entregou o pacote para os dois. Mas também é normal que quando vem um pacote de atualização, apenas um carro use. Não por privilégios, mas por uma questão de ter referencial. Então você consegue fazer a disputa de um grande prêmio e coletar aquele monte de dados com os dois carros andando, um na configuração nova, outro na configuração velha. Por outro lado, dizendo que eu não tive essa informação, mas o piti que o Stroll deu reclamando da velocidade reta pode ter a ver com isso. Né? No final ele deu uma reclamada braba sobre a velocidade em reta da Aston Martin, que não tem a ver com o motor, porque a McLaren e a Mercedes também têm o mesmo motor. Então, pode ser que ele tenha andado sim com a configuração velha para fins de comparativo. As equipes fazem muito isso. A Arnaldo Seixas Dias não mandou pergunta, só mandou superchat. A pizza agradece? Muito grato. Ulisses, além faz um vídeo mostrando o seu setup. Realmente está incrível. Ulisses, nem tem muita coisa, viu? Você está falando da luz. Eu tive uma aula de iluminação com o Guido Wallace, que cuida para a gente das thumbs. Fizemos uma iluminação melhor. Antes eu tinha luzes aqui. Agora tem uma aqui, para dar um contra. Uma aqui, virada para o cenário. Mas isso qualquer iluminador vai te dizer para fazer. E estamos com alguns softwares melhores de câmera e etc. Para dar um equilíbrio maior, porque eu não gostava, por exemplo, às vezes quando eu estava iluminado, aqui estourava, ficava meio esbranquiçado. Então, essa é a luz mais próxima que a gente conseguiu até hoje do que a gente consegue fazer nos nossos vídeos, né? Eu achava a luz um calcanhar de Aquiles da live. E aí o próprio Wallace, que me ajudou com a iluminação, me convenceu quando ele falou assim, ah, sua voz na live parece voz de interfone. Aí eu falei, nossa, essa doeu. Ah, vocês gostaram do Concorde? Meu aniversário é dia 22 de abril, vocês sabem, né? E eu ganhei antecipado da ilustríssima Conja de Natal. Ganhei de aniversário, desculpa. Por que eu falei Natal, né? Ganhei antecipado de aniversário dela. E aí montei para dar uma relaxada. E ele é espetacular. Ele chega a ser maior que o foguete. Acho que uns 3 centímetros maior que o foguete. O foguete tem 1,04 m, ele tem 1,07 m. E gosto muito. O foguete tá lá, tá guardado no armário. De vez em quando o foguete volta. Fiquem tranquilos. Italo Heritage Oficial. Se o Houston fosse esse dinheiro... Se o Houston usar esse dinheiro pra comer a pizza bolonhesa, sugiro que não volte aqui no Paraná. A família vai dar um sapato de concreto pra ele. Traditore della patria. Viu? Tá avisado, né? Arnaldo Seixas Dias, agora vem a sua pergunta. Além do Alonso, quem seria campeão piloto na Red Bull? Vamos lá. Todos tirando os muito ruins. Então, eu tenho super respeito pelos pilotos da Fórmula 1, não chamo ninguém de pereba. Sempre falo que se a gente fosse andar de kart com o Sargent, com o Stroll, com o Latifi, com quem for, eles iam dar um passeio na gente. Mas, né, para a Fórmula 1 tem gente fazendo hora extra. Eu acho que o Pérez, sem o Verstappen na equipe, seria campeão. Eu acho que o Leclerc, o Sainz, o Alonso, o Russell, o Hamilton. Depois, mais para trás, não sei dizer se o Hülkenberg ou se o Magnussen seriam. Talvez, né? Depois o Albon. Se não tivesse um companheiro de equipe ali comendo os calcanhares, acho que teria a cabeça para ser. Bottas não, né? Bottas não, Joe acho difícil. Gasly e Ocon, possivelmente. Falei todas as equipes. Tsunoda e Ricardo? Não, mas seria divertido, né? Ver o Tsunoda numa equipe de ponta com um carro sozinho para ser o melhor da equipe. Eu compraria essa versão do diretor. Essa versão alternativa. Obrigado, Arnaldo. Houston, bora tomar um chope aqui em Curitiba. Eu pago e você me conta algum podre do ADM, tipo eles deram uma foto do Senna no teto em cima da cama para dormir olhando para ele. Olha lá, olha só, incentivando. Aqui temos um quinta coluna aqui entre nós. Muito feio isso. Weber Massoni, ADM, Latifi ou Sargent? Dá para cavar quem é o pior? Parabéns pelos upgrades. Capricha na minha dedicatória no livro, Corno. O pessoal quer receber dedicatória com escrito Corno. Mandarei. É, Kleber, é um páreo duro, hein? Latifi ou o Sargent? Eu acho que o Latifi pegou uma Williams pior que o Sargent e até aqui, pelo menos, marcou ponto. Né? Vamos aguardar. A carreira do Sargent ainda não terminou, né? Mas eu acho que a essa altura o Sargent já é pior. Henrique Castro. Imagens, som e luz belíssimas. A DM ficou até mais bonito. É difícil ficar mais bonito, mas fiquei. Acho que não terminam ou não voltam. Sargent, Ricardo, Bottas, Stroll, Joe, Magnussen, Hülkenberg. Eu acho que entre Magnussen e Hülkenberg alguém vai ficar. Porque não dá para ter o Behrmann sem um cara experiente. Não faz sentido para uma equipe. Tá? É, não sei se é chute ou torcida, mas estão fazendo hora extra já. Pérez também. É, eu acho que... Eu só mexeria nessa sua lista porque eu acho que o Pérez... Eu não sei se tem mais espaço para o Pérez nesse mercado. Porque o que o Pérez faz vai ter quem faça. Sabe? Acho que o desempate pode ser dinheiro. Porque o Pérez leva a Claro e seus patrocinadores mexicanos que às vezes não dão dinheiro para a equipe, mas dão dinheiro para o Pérez e o Pérez sai de graça. E isso pode ser um desempate. Sabe assim? É calculado que em torno de 3 milhões de dólares por ano seja o que o Pérez leva com essas empresas que acabam pagando o salário dele. E aí ele sai de graça para a equipe. Mas obrigado pelo seu superchat. Diogo Carvalho, Grêmio campeão gaúcho. Parabéns aí ao tricolor Grêmio, azul, preto e branco. Júlio Mauro, já disse antes e repito, Leclerc é o novo Alesi, paz. O Leclerc já tem mais vitórias que o Alesi. Né, o Alesi só venceu uma. Canadá, 1995. J. Senni, $49,90. Muito obrigado. Parece que a escolha da Ferrari para o Leclerc não foi a melhor. Sainz, mais uma vez, mostrou uma constância. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, JCN. Não sei o seu primeiro nome, por causa que está abreviado. Mas muito obrigado pelo seu superchat generoso. E concordo com você. Eu acho que, no momento, o Leclerc está murchando. Acontece um piloto reagir, entrar numa vibe... Melhor de novo? Pô, super acontece. É um esporte de superação, né? Um esporte muito mental. Não tô dizendo, não tô enterrando o Leclerc, mas no momento, com 4 corridas nesse ano, ele tá sendo sombreado claramente pelo Sainz. Esse é o diagnóstico. Nem estou dizendo com isso que também o Hamilton vai chegar e deitar na cabeça dele. Embora eu ache o Hamilton melhor que o Leclerc. Mas o Hamilton está mais próximo do fim do que do começo da carreira, né? Tito Portugal, meu amigo do Alemar. O setup está melhor, a imagem é excelente, as cores mais vibrantes. O som está ótimo. Somente pode tentar reduzir ainda mais o eco. Continue com o excelente trabalho e abraço de Portugal. Obrigado, Tito, fã do Nirvana, pelas palavras e pelo superchat. Estamos sempre trabalhando para melhorar aqui. Vou pôr uma placa um dia. Desculpe o transtorno. Estamos trabalhando para melhor atendê-los. Manda aí, Houston. Gabriel Polo. O Polo tornou-se um novo membro. Bem-vindo. Júnior Mauro. Podemos fazer um abaixo-assinado para renovar o contrato do Sainz e revogar o do Leclerc? Fora Leclerc, acabou a paz. É. Mas eu acho que a Ferrari tem preferências até emocionais pelo Leclerc. O Leclerc tem mais cara, né? O Verstappen é um cara mais analítico. Mas... Desse jeito... A convivência deles 2022, 21, 22, 23, 24, né? Eles foram companheiros 4 anos, é isso? Vai acabar 2-2. Porque tá 2-1 pro Leclerc, né? Marcelo Farias Celoric. Latifi era melhor porque dava safety car com emoção. Ontem o sargento voltou pra pista. Acho que dava P2 pro Sainz se vem safety car naquele momento. Pode ser. Isso até é um ponto. Um raciocínio válido. Teria bagunçado bem a corrida se aquele safety car ou pelo menos um virtual tivesse acontecido, a depender de quem estivesse perto dos boxes naquele momento, né? Leco Ferreira, vai ter noite de autógrafos no Rio? A princípio, não. Né, estamos fazendo uma promoção, uma produção aqui que não tem grandes orçamentos, tipo, sei lá, aqueles... Esqueci o nome daqueles filósofos... Karnal, esses caras assim, né? Esses caras fazem uma turnê de divulgação, lançam livro em Lisboa, etc. Não é nosso caso, claro. Faremos em São Paulo, a princípio. Tá? Talvez em BH, não sei. Bruno César Santos, ADM, o que dizer da Chocolate Alpine comemorando o Q2 no sábado? Lamentável, né? A situação da Alpine é uma lástima. Comemorando que um carro passou no Q2, o Ocon vibrando como se tivesse feito a pole, é baixa astrale. Ou baixa sol. Como será que fala em francês? É a última. Pacheco é o tio do pavê? Então, ó, essa é a última, você não vê mais superchat, tá? Não, o Vinícius Nogueira. Pacheco é um personagem da marca Gillette. Esse vídeo não é patrocinado ainda, mas será? Torcemos. A Gillette tinha um personagem na Copa de 82, igual tinha, sei lá, os sirizinhos de uma outra marca de cerveja, etc. Então, a Gillette tinha um torcedor que chamava Pacheco, o Camisa 12, e ele gritava, vai, vai, Brasil, não sei o quê. Morria, tinha ataque do coração, e a esposa falava, calma, Pacheco. Ele era Pacheco, o Camisa 12. E aí, várias pessoas usam, a primeira vez que eu vi alguém usar foi o queridíssimo amigo Flávio Gomes, usando isso para definir essa torcida com muito orgulho e com muito amor, que foi condicionada pelas emissoras a só assistir esportes que tem brasileiros, né? E só torcer para brasileiro e acreditar que só o brasileiro é determinado, faz as coisas com muito orgulho e com muito amor e blá blá. Quando assim, todo esporte de elite, quem chegou lá é determinado. Os 20 pilotos do grid da Fórmula 1, até o Stroll, que sempre teve do bom e do melhor, são pessoas determinadas, são atletas de ponta, treinam pra cacete, fazem dieta, viajam pra caramba, pra cima e pra lá, fazem tudo o que precisa pra fazer, né? Então, as pessoas foram condicionadas a achar que só o brasileirinho, coitadinho, etc. Não é, né? Então, o Pacheco é essa persona de torcedor. Beleza? Tem mais, Houston? Ó, o JCN, mais um superchat, obrigado. Logan Sargent fazendo hora extra na Fórmula 1, meu nome é Jair. Obrigado, Jair Sen. É francês, eu acho. Obrigado pelo seu superchat. Beleza, galera? Fechou? Fizemos a live mais curta hoje, hein? Esta live sai em formato podcast para você assistir a caminho do trabalho, etc. Amanhã saem os cortes. O canal de cortes está aqui embaixo. Você clica e segue. Porque saem cortes também nos nossos vídeos, esses vídeos que são de lista e etc. Também saem por lá, então você pode assistir em parcelas, né? E temos aqui embaixo o nosso link para o canal, não só o canal de cortes, como para comprar o livro. Se você quiser comprar o livro, é meu convidado para adquirir o livro que eu estou terminando de revisar, beleza? Ótima semana para vocês, ótima semana para a gente. Deveremos ter novidades por aqui, novidades muito legais. Nessa semana, vocês serão os primeiros a saber, obviamente, nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, TikTok e Telegram estão aqui embaixo. Nosso Instagram crescendo 20% ao mês. Todo mês, já pelo quinto, sexto mês. Então, trabalhando para terminar o ano com o Instagram grande também. Aí temos esse cross melhorado entre as duas redes. Valeu! Ótima semana, galera! Terça-feira tem episódio, quarta-feira pequenas grandes histórias. Seguimos aqui em programação normal. Valeu, aquele abraço, boa noite.